Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Com o Colégio Anchieta ensinando a pensar, a equipe de Gaúcha ZH está mobilizada para ligar você com o novo dia. Após madrugada de confusão, confronto entre polícia e pessoas na rua, vamos até a Cidade Baixa. Como é que amanhecem as ruas da Cidade Baixa aqui em Porto Alegre? Thiago Boff.
Olha, Kelly, com o reforço nas equipes de limpeza, a Rua República, esquina com a Lima Silva, está limpa nesse momento. A gente pode perceber que não tem nas calçadas quase lixo da madrugada, desse confronto que teve de madrugada aí, por volta das 3 horas entre a polícia e algumas pessoas que insistiam em ficar aqui no bairro Cidade Baixa. Nesse momento, que eu consigo ver nas ruas são apenas alguns cacos de vidro, que, claro, as equipes de limpeza não conseguiram limpar completamente esses cacos de vidro. Essa confusão que ocorreu por volta das 3 horas da madrugada entre a polícia e algumas pessoas que não respeitaram o horário proposto pelo Ministério Público num acordo para a realização do Carnaval de Rua em Porto Alegre, se foi acordado que ficariam as pessoas até as 9 horas da noite. Isso ocorreu lá na Praça Garibaldi, onde a festa começou às 7:30 da noite e foi até às 9 horas. Agora a Praça Garibaldi também está limpa, apenas mantendo a estrutura, pois hoje de tarde tem novamente Carnaval de Rua em Porto Alegre, às 4:30, lá na Praça Garibaldi, que fica ao lado da Avenida Érico Veríssimo.
Obrigada, Thiago Boff. São 7:02, Gaúcha Hoje, direto ao ponto, com o Colégio Anchieta ensinando a pensar. A Portela fechou a primeira noite de desfiles no Rio de Janeiro com homenagem aos primeiros povos indígenas do Rio. Também passaram pela Avenida a Estácio, Viradouro, Mangueira, Tuiuti, União da Ilha e Grande Rio. O feriado de carnaval altera o atendimento de bancos, supermercados e outros serviços. As informações chegando com Kathleen Moreira.
Os bancos, as agências dos Correios, postos da CE e as unidades do Tudo Fácil e do Cine estarão fechados hoje e amanhã, retomando o atendimento em horário especial na quarta-feira de cinzas. Os postos de saúde e as farmácias distritais também vão estar fechados até amanhã. No entanto, os pronto-atendimentos e hospitais do município ficam abertos. A Transurb afirma que os intervalos entre trens até amanhã vão seguir a tabela horária de domingos e feriados, então as viagens ocorrem de 15 em 15 minutos ao longo do dia. Na quarta-feira, a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia. E os ônibus de Porto Alegre funcionam hoje com a sua tabela eventual, semelhante à usada no sábado.
7:04, no noticiário internacional, destaque ainda para o coronavírus. A Itália confirmou a quarta morte por um surto da doença. Josimar Farina.
Um homem de 84 anos que morreu na Lombardia se tornou a quarta vítima fatal do coronavírus no país. A informação foi confirmada pelo chefe regional de saúde nesta segunda-feira. O idoso que morreu em um hospital a noite passada é a terceira vítima da região da Lombardia. E a Itália é o país europeu com mais diagnósticos da doença até o momento. Em consequência do surto, as autoridades suspenderam o Carnaval de Veneza, uma das maiores atrações, a informação que foi dada no domingo pelo governador da região de Vêneto, Luca Saia.
7:05, sobe para 230 o número de policiais militares afastados no Ceará por participação em motim. Isso desde a última terça-feira. Eduardo Pinzon.
Os afastamentos são preventivos com duração de 120 dias para as investigações. Os profissionais afastados devem entregar a identificação funcional, distintivo, armas, algemas e qualquer outro elemento que os caracterizem. Eles já saem da folha de pagamento do Estado neste mês. Por conta da paralisação de policiais e também na crise de segurança, o Exército está nas ruas do Ceará com poder de polícia. 122 pessoas foram mortas no Estado nos 4 dias de paralisação de parte dos policiais militares, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública.
7:06, amanhecer muito bonito na capital gaúcha. Nós temos 19 graus de temperatura, em Caxias do Sul 15 graus, mas a temperatura vai aumentar. A maré alta derrubou guaritas de salva-vidas e 30 banheiros químicos no litoral norte. Agora a gente tem 19 graus, mas o tempo vai ficar um pouquinho mais quente, né, Cleucum?
Vai ficar um pouquinho mais quente. A maré volta a baixar hoje em toda a região, com afastamento da massa de ar frio para o oceano, para o alto mar. Então as coisas começam a voltar ao normal, depois da entrada daquela massa de ar frio de quinta para sexta, depois da subida da maré ontem e hoje. Então essa maré retorna ao seu valor normal e a gente acaba tendo aí um pouco de calor. Aliás, talvez seja o último dia o pessoal aproveitar, quem está na praia, porque amanhã a gente vai ter chuva, talvez já de manhã, com certeza durante o período da tarde. Aliás, amanhã a chuva atinge grande parte do estado, com exceção do litoral sul, da campanha e da fronteira oeste, que são áreas que estão precisando e muito de chuva, e não é questão agrícola, é questão abastecimento, a população que está bastante complicada. E a expectativa toda é que a gente tenha, depois de quarta, que é o último dia que a gente tem possibilidade de chuva, não tem chuva na quinta nem na sexta, até esfria um pouquinho, não tem chuva no final de semana, e talvez os dias úteis da semana que vem venham a continuar com o tempo sem chuva por aqui. Muita atenção, porque a situação da chuva está muito ruim ainda no mês de março aqui no estado.
E do tempo a gente vai ao trânsito, à movimentação nas ruas da capital. Tiago Bittencourt.
Primeira informação para dizer que está bem abaixo da média. A gente fala aqui da chegada à capital pela região do aeroporto Salgado Filho, que normalmente nesse horário já estaria completamente congestionada. Não, fluindo bem a chegada para quem sai da BR-116 em direção à Avenida Farrapos. No sentido contrário, que ali há pouco, flagramos uma situação até certo ponto curiosa. Dois caminhões cegonha passaram por aqui, saindo da Avenida Eduardo Chaves, para acessar aqui a região do aeroporto Salgado Filho. O primeiro arrebentou os fios, e aí um funcionário teve que subir lá onde ficam os carros, erguer os fios para que o primeiro caminhão cegonha pudesse passar. Só que daí o fio ficou bem no meio da via. E aí, para o segundo caminhão passar, o funcionário teve que descer, e aí eles fizeram uma manobra que amarraram os fios, e aí o segundo caminhão cegonha conseguiu passar. Mas principalmente a faixa da direita, para quem está saindo da Eduardo Chaves para acessar aqui a região do aeroporto Salgado Filho, ainda tem um cabo caído e...
Um carro caído, Thiago. Cortou no carro caído. Um cabo caído, desculpa, perdão. É, cortou. Mas a gente retoma a informação na sequência, um cabo caído, e a gente retoma a informação na sequência. Deve estar em algum ponto em que o sinal é um pouquinho mais complicado. Thiago Bittencourt, vamos ver se nos ouve agora. Thiago? É, na sequência a gente volta com mais informação do trânsito aqui na capital, como registrou o Thiago Bittencourt, abaixo da média, né? Abaixo da média em função do feriado de carnaval. Agora sim, Thiago Bittencourt, cortou na informação quando você falava sobre um cabo caído.
Isso, estão caídos aqui na calçada devido a esses caminhões cegonhas que passaram aqui aqui, na verdade, é a rua 2091, estou vendo aqui na placa, mas para mim parecia Eduardo Chaves, a saída de Eduardo Chaves para a BR-116. Na capital teve apenas um acidente, ali na Salgado Filho com a Doutor Flores, uma moto bateu na parada do ônibus, motociclista ferido, foi encaminhado ao HPS, trânsito já liberado no local. E na Érico Veríssimo, no trecho ali entre a Venâncio Aires e a Ipiranga, o corredor de ônibus ainda bloqueado devido ao carnaval que ocorreu na madrugada ali junto à Praça Garibaldi, e aí os coletivos estão circulando fora do corredor, mas não chega a causar nenhum tipo de congestionamento, porque o movimento ainda é tranquilo, tanto na capital quanto na região metropolitana não há registro de congestionamentos, nem mesmo naqueles locais habituais, como o Caminho do Meio, fluindo muito bem, saída da 040 em Viamão em direção a Bento Gonçalves também, e a chegada à capital, tanto aqui pela região do aeroporto Salgado Filho, quanto pela Freeway, com movimento bem abaixo da média.
Obrigada, Tiago. 7:10. Cremers informa. Só mais médicos resolve a crise na saúde? Não. O Cremers defende melhor estrutura e melhores condições para os médicos atenderem as pessoas. Acesse pormaissaude.com.br. Cremers em ação pela saúde. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai desembarcar hoje em Fortaleza, no Ceará, ao lado dos comandantes da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça. E Eles vão acompanhar a operação de garantia da lei e da ordem em curso naquele estado por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início da paralisação por policiais militares do Ceará, já são mais de 100 homicídios registrados em 4 dias. 7:11, um jovem foi morto a tiros na noite deste domingo no bairro São João, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Conforme informações da Brigada Militar, houve um desentendimento entre vizinhos por volta das 9 da noite. O pai da vítima também foi atingido pelos tiros e foi encaminhado em estado grave para um hospital da cidade. O estado regulariza repasses à saúde, mas ainda há desafios a superar. Após anos de atrasos, as parcelas para hospitais e prefeituras estão sendo quitadas em dia. Regularidade e ampliação de verbas é novo teste, até porque o que auxiliou nessa situação foram as alíquotas majoradas do ICMS que se encerram neste ano. Daniel Scola.
Kelly, é um avanço inegável do governo do estado colocar em dia repasses atrasados que estavam limitando o atendimento de saúde público para a população no interior do estado. É destinação determinada por lei, mas os atrasos ficaram frequentes no governo passado. Que siga pagando em dia. É um serviço público essencial para a população.
7:12. Daqui a pouquinho tem Daniel Scola e a equipe do Gaúcho Atualidade para conectar você também com as informações da área política, da área econômica, análise e informação aqui ao vivo na Rádio Gaúcha neste feriado de carnaval. 7:13, Colégio Anchieta ensinando a pensar e Cremers em ação pela saúde. Agora as informações do esporte chegando. O Inter começa a semana focado para o jogo contra o Tolima nessa quarta, jogo decisivo pela Libertadores. Gustavo Gossen.
Do Inter segue a sequência de treinos, visando a partida contra o Tolima na quarta-feira. Jogo decisivo que pode colocar o clube na fase de grupos da Libertadores. D'Alessandro deve recuperar a titularidade, Marcos Guilherme vai para o banco. Na lateral, Moisés não treinou, segue como dúvida. Em caso de não recuperação na lesão no tornozelo esquerdo, quem joga mais uma vez é o Wendel. Já o elenco do Grêmio ganhou 2 dias de folga, sem treinos, também nesta segunda-feira. A reapresentação acontece só amanhã. Grêmio que perdeu por 1-0 no sábado, a final do primeiro turno do Gauchão para o Caxias, e que tem atenção com o estado de Everton, que deixou o jogo com dores no joelho esquerdo após um choque. No fim de semana que vem, tem início o segundo turno do Gauchão. A dupla Grenal joga no sábado.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.